Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Halber, como já foi dito, meu colega José Garibaldi Machado. Eu sou promotor de justiça Palmeiras das Missões e colega promotor de justiça do GAECO, região do Alto Uruguai. Nós temos um trabalho em conjunto. Conseguimos. Temos um trabalho em conjunto aí, já se iniciou aí há uns cerca de 2 a 3 anos, né? Se iniciou através da verificação em documentos públicos a que nós temos acesso, de que determinado grupo de empresas sediadas, a maior parte delas aqui em Palmitinho, atuavam de forma coincidente, né, de forma conjunta, em licitações públicas municipais. Empresas que, verificando o rol societário, né, o nome dos empresários, pessoas envolvidas, responsáveis técnicos e prepostos, visivelmente pertenciam ao mesmo grupo familiar ou mantinham relações pessoais ou comerciais entre si. Isso nos despertou uma suspeita de que estaria ocorrendo ali um ajuste, uma combinação no sentido de monopolizar as licitações e direcionar os resultados do certame licitatório em favor de empresas desse grupo. Isso configura, em tese, um ilícito penal lá da lei de licitações, artigo 90 da lei 866 de 93. Bom, a partir desse momento nós então realizamos diversas diligências, levantamento de dados, né, informações até colhidas junto ao próprio Tribunal de Contas, junto a outras prefeituras, e identificamos que essas empresas atuavam não apenas ali na região de Palmeira, mas em vários outros municípios do estado, notadamente região norte e nordeste, e estão se expandindo por outros municípios de outras regiões. No dia de hoje, então, né, com uma culminância dessa etapa da investigação, nós viemos aqui até a comarca e também em outros municípios, são 5 municípios, 5 prefeituras e 7 empresas cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário para apreensão de materiais, documentos, registros, mídias que possam comprovar ou reforçar a prova já existente desses fatos. O importante é que se registre nesse momento inicial é que o Ministério Público, através do GAEC, através da Promotoria de Palmeiras das Missões, com o apoio da Polícia Civil, da Brigada Militar, e também teremos o apoio do Tribunal de Contas, está realizando um esforço concentrado, uma ação conjunta, no sentido de coibir, de combater fraudes em procedimentos licitatórios, ilícito esse que é normalmente associado a outros crimes, como a corrupção, o peculato, desvio, enfim, de verbas públicas, superfaturamento de obras, o que é extremamente lesivo à sociedade. Isso não ocorre apenas nas grandes capitais, né, do estado, no país, como também no interior, e essa ação é uma prova disso. Então, é como estar atento, estar vigilante, estar atuando para combater esse tipo de ilícito contra a administração pública e contra a sociedade em todos os lugares do estado, inclusive no interior. Então, são essas considerações iniciais. Nós vamos recolher esse material hoje, vamos finalizar os trabalhos durante o dia. O material será levado até a Promotoria de Palmeiras das Missões, onde então nós faremos análise com o auxílio dos servidores, dos agentes do próprio Ministério Público e do Tribunal de Contas, né, para o prosseguimento das investigações e identificação de eventuais, ou de todos envolvidos, né, para que possam vir a ser responsabilizados.
Garibaldi. Gostaria de ressaltar a importância desse tipo de operação que foi desencadeada pelo trabalho da Promotoria de Palmeira das Missões, pela a pessoa do Dr. Marcos. O que nós temos verificado é que esse tipo de conluio que é empreendido por vezes por algumas empresas termina afastando a participação de outras empresas que eventualmente iriam concorrer de forma lícita, o que ajudaria a reduzir o preço das obras públicas, né? E o nosso objetivo fundamental com esse tipo de operação é evitar que se perpetue esse tipo de situação, né? Eventualmente, uma empresa vem de fora, se existe a se confirmar, como nós temos evidências já bem fortes indicando nesse sentido, existindo o conluio, muitas vezes se afasta a participação de concorrentes de outros locais, mediante em procedimentos isolados abaixo das propostas. Uma vez instalada uma rede desse tipo e afastada a concorrência, aí as propostas ficam normalmente sempre vantajosas para aquele grupo, porque é o único grupo que termina participando das licitações naquele setor, né? Então, o principal prejuízo ocasionado é, como sempre, no contribuinte, né, que termina custeando obras num valor que não corresponde àquele que poderia ser o mais proveitoso para a administração pública.
Nós temos ainda a identificação, só para complementar, de pessoas dessas empresas, tem vínculos dessas empresas atuando como responsáveis técnicos de prefeituras municipais, o que também gera um risco, isso será mais aprofundadamente verificado, de problemas na fase de execução das obras, né? Porque em tese estaria fiscalizando a execução da obra, ou a sua concepção, ou mesmo a formatação do processo licitatório, pessoa que tem interesse no objeto da licitação ou do contrato. Dados também fornecidos pelo Tribunal de Contas vão justamente ao encontro que mencionou o colega Garibaldi aqui, do impacto que a atuação das empresas tem nos orçamentos dos municípios, que são municípios, a maioria pequenos, né? Nós temos aqui um levantamento que indica que entre 2012 e 2014, os valores pagos às empresas desse grupo somam aproximadamente R$ 76 milhões de reais, né? Ou seja, um valor bastante significativo para empreiteiras do interior do estado que trabalham, a maior parte, em municípios pequenos. Num dos municípios que nós estamos investigando, o valor empenhado em favor de uma dessas empresas, de uma só dessas empresas, no ano de 2014, equivale a mais de 12% do valor da receita arrecadada pelo município até final de setembro, até lá pelo dia 20 de setembro. Então, também, mais de 12% da receita arrecadada empenhada em uma única empresa no mesmo ano é um valor bastante significativo, o valor da monta de R$ 1 milhão. Então, nós pretendemos aprofundar as investigações, né, definir exatamente tudo o que ocorria para responsabilizar, né, aqueles que tenham concorrido para práticas ilícitas. A prática principal aqui era o quê? Combinação prévia das propostas, né, e a divisão das licitações em nichos de mercado. Então, determinada licitação, determinado grupo, ou determinada empresa do grupo vence. Na outra licitação, em outro município, é outra empresa. Uma espécie de rodízio, né, isso é um ajuste, não é isso que a lei de licitações quer. A lei de licitações prevê o quê? Competição, para que o preço, as condições, né, do contrato sejam favoráveis à administração, né, a melhor obra pelo menor preço, isso da economicidade, isso da eficiência na gestão dos gastos dos recursos públicos, né, isso está sendo lesado, né, prejudicado pela atuação dessas empresas.
É importante destacar justamente isso aí. Esses valores que foram apontados pelo colega Halber, na verdade, foram os valores empenhados em favor dessas empresas. Muito as obras que foram contratadas, em princípio, foram executadas, porém temos suspeitas que algumas foram executadas de forma, da forma que não estava prevista no contrato, inclusive com eventual risco para os futuros usuários das obras que foram contratadas. E, além disso, esse conluio prévio que existe ao afastar a competitividade ele automaticamente, ele sempre aproxima os preços daquele do limite que a margem de economia da administração fica praticamente afastada. Não há uma possibilidade de que ocorram propostas efetivamente vantajosas. Todos já sabem, como não deveria, como proíbe a lei, quais serão os preços que serão apresentados pelos concorrentes, né? O que afasta o caráter competitivo. É isso que termina tornando extremamente onerosas as obras públicas que vêm sendo realizadas nesses certames onde está atuando esse grupo organizado.
Eu gostaria de registrar a presença do tenente que comanda a Brigada Militar em Feliz de Soares, que está prestando apoio muito relevante nesse dia, agradecendo também. E, como já fiz o início, a Polícia Civil, inclusive, na Delegacia de Polícia Regional, 14ª Região, nos cedeu agentes policiais para prestar apoio às buscas aqui na parte federal. Se os senhores teriam alguma pergunta pontual, algum aspecto que não foi esclarecido, gostariam de nos questionar.
Bom, nessa análise, previamente, enfim, apresentando os documentos, vocês chegaram a identificar alguma relação de prefeitura com essas empresas? Tem alguma influência da atuação de prefeituras na região nesses esquemas?
Bom, é prematuro que nós possamos afirmar algo categoricamente nesse momento, porque a investigação não terminou. Nós estamos em pleno andamento dos trabalhos investigativos. Mas há alguns indícios, algumas suspeitas, inclusive, que isso é de conhecimento público, foi inclusive aventado por defensor de um investigado, uma outra operação de impacto nacional, veiculada pelos meios de comunicação, e que normalmente fraudes no procedimento licitatório, mas ocorrem de forma reiterada, envolvendo as mesmas empresas, normalmente estão associados esses crimes a outros ilícitos, como já mencionei, a corrupção ativa ou passiva, ou seja, recebimento e pagamento de propinas dos servidores públicos, eventuais desvios de verbas. Então, há alguns indicativos, mas isso nós não podemos ainda categoricamente afirmar, porque as investigações estão em pleno andamento e nós não podemos ainda adiantar sob pena de trazer prejuízo às conclusões finais do trabalho.
Por hora, onde nós temos a concentração das nossas provas, no que diz respeito ao crime do artigo 90 da lei 8666 de 1993, que é justamente o conluio para fraudar o caráter competitivo dos certames licitatórios. Temos, sim, alguns elementos que merecem melhor apuração de eventual participação de alguns servidores públicos colaborando para a atividade dessas empresas. Porém, de fato, como o doutor falou, acho que por hora esses indícios merecem uma apuração melhor, o que nós temos de mais efetivo e realmente uma prova já bastante forte no sentido que foi dito.
E o crime do artigo 288 do Código Penal, crime de associação criminosa, que é uma presa ou mais pessoas se associarem para, de forma mais ou menos estável, praticarem crimes. Isso nós temos razoavelmente bem demonstrado já neste caso, e é um crime antigamente denominado formação de quadrilha, hoje tem um outro nome, de associação criminosa, uma alteração legislativa recente. E dependendo dos contornos que essa associação criminosa puder tomar, de acordo com o que nós fomos agora analisando, verificando nesse contexto probatório ocorrido, essa associação criminosa pode vir a tornar-se se denomine organização criminosa, que tem algumas características bem peculiares, e é um delito ainda mais grave. Então isso também está sendo cogitado, está sendo verificado. Temos um apoio valoroso, como já mencionei, do Tribunal de Contas, para auxiliar análise desse documento, especialmente das licitações, para que possamos tornar toda essa documentação mais clara, né, o que está ali contido, e poder identificar melhor todas essas circunstâncias que nos levarão a, provavelmente, ao final, conseguir deflagrar uma ação penal ou ações penais contra pessoas envolvidas.
Alguma pessoa foi presa, detida?
Sim. Por hora, um dos integrantes, um dos sócios dessas empresas, foi preso temporariamente. Prisão temporária é uma prisão para fins investigativos. Por hora, uma pessoa foi presa.
É possível divulgar o nome?
É uma pessoa de Palmitinho, mas não gostaríamos nesse momento de divulgar o nome. Até para a pessoa ter perdurado na própria imagem da pessoa, né? Acho que. E como bem ressaltou o colega aqui, é uma prisão temporária, uma prisão cautelar, uma prisão processual, uma prisão que tem por objetivo instrumentalizar a investigação. Não significa que essa pessoa já está condenada, que há uma condenação contra ela. É uma prisão temporária definida pelo juiz em qualquer das edições, pelo prazo inicial de 5 dias, que poderá também ser prorrogada, essa prisão temporária, por mais de 5 dias. Dependendo de como evolui a investigação, há a possibilidade de converter-se essa prisão em prisão preventiva. Mas isso é só uma possibilidade jurídica, só para esclarecer bem que se trata de uma prisão provisória, processual, cautelar, e não pressupõe a condenação dessa pessoa, desse investigado.
Algum outro mandado de prisão?
Existe o outro mandado de prisão, mas ainda não podemos divulgar nada a respeito disso. Nada além do que já foi divulgado, certo? Isso nós estamos aí diligenciando.
Bom, então, só para certificar, nós tínhamos 12 mandados de busca e apreensão e informação. Procede isso.
12, 5 prefeituras e 7 empresas.
Tá, e a informação, inclusive, a Gaúcha estava veiculando de 2 mandados de prisão. Só procede uma prisão temporária, então. Né?
Efetuada uma prisão temporária. Tá. Efetuada, cumprida. Né? Foi também noticiado na parte da manhã que foi apreendida uma arma numa das residências vistoriadas, poderia em tese render uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma, mas por uma análise da situação, era uma arma antiga, uma arma vinculada ao inventário, enfim, estava desmuniciada, enfim, uma série de circunstâncias, entendeu apenas por apreender e registrar a ocorrência policial para prosseguimento do inquérito, sem a efetivação da prisão em flagrante da pessoa ou do morador da casa. Então, essa situação foi inicialmente noticiada naquele momento, mas acabou não ocorrendo a prisão em flagrante, apenas a apreensão e o registro de ocorrência.
O nome das empresas chegará a ser divulgado em algum momento da investigação?
Poderá futuramente ser divulgado, quando nós entendemos conveniente, para o que não traga nenhum problema, nenhum embaraço à investigação. Hoje, nesse dia, a princípio, a gente não vai divulgar esse tipo de informação.
Se eu falava dos 12% lá da receita da prefeitura, seria a prefeitura de Palmeiras ou Palmitinho, pode ser dito a prefeitura do município?
Bom, isso são dados públicos, dados que estão disponíveis no Tribunal de Contas, no site do Tribunal de Contas. Nós verificamos isso no município de Saldanha Marinho, mais precisamente, isso são dados que estão disponibilizados pelo Tribunal de Contas, a receita teria sido, receita arrecadada até 19 de setembro de 2014, teria sido da ordem de R$8.559.000, e o valor empenhado, ou seja, não é o valor pago, é o valor empenhado, o valor que o município se comprometeu a pagar, reservou para pagamento, da ordem de R$1.090.000. Né? Veja bem, nós estamos dizendo que o valor está sendo desviado por esse valor, mas é o valor recursos públicos que estão sendo pagos a uma dessas empresas, apenas uma das empresas desse grupo. São para um pequeno município, com um orçamento também pequeno, uma cifra proporcionalmente significativa. Outros municípios, nós também fizemos essa verificação, também valores específicos, mas esse em especial nos chamou a atenção e isso nós até destacamos essa informação. É claro que pode ter explicação para isso, enfim, mas é só um dado que nos chamou a atenção, que mostra a representatividade da atuação dessas empresas e a importância dessa investigação, de se apurar para onde está indo esse dinheiro, se esse dinheiro está sendo bem aplicado, se as obras estão sendo bem executadas, se o contribuinte que paga uma alta carga tributária está tendo os recursos aplicados de forma transparente, correta, honesta. É isso que o Ministério Público está buscando nesse trabalho e é isso que nós vamos trabalhar incessantemente, eu, o colega e a equipe que está trabalhando para alcançar esse resultado.
São essas empresas agindo só nesses 5 municípios ou há possibilidade de ser maior esse nexo de cidades aí?
A possibilidade. Porém, aqui que foi identificada uma atuação mais intensa dessas empresas. E justamente esse ponto que foi perguntado antes, é importante destacar que uma das características desse tipo de crime é que uma vez instaurado, uma espécie de cartel, podemos dizer assim, os recursos acabam sendo canalizados evidentemente para essas empresas. E a médio, até mesmo curto prazo, ocorre um inflacionamento do valor das obras. Então elas garantem para si uma exclusividade naqueles locais, eventualmente afastando mediante ardil, prévio ajuste, a participação de empresas outras, e depois ao longo do tempo praticando o preço que eles ajustam entre si, praticamente.
O motivo do doutor foi colocado no operação com a fé e caso foi condenado, se foi
envolvido,
quais são as penas?
Uma das empresas, o nome das empresas é Bonafé, isso aí já foi divulgado. E as penas, como por hora, como eu lhes disse, são vários crimes, O artigo 90 da lei 8666, se eu não me engano, a pena vai de 2 anos a.
Um a três anos.
O artigo 288 já é uma pena de reclusão. E a questão é a seguinte, a pena máxima, normalmente no nosso ordenamento jurídico, ela quase nunca é aplicada. Por hora, pelo que nós podemos ver assim, do comum de ocorrer nesses casos, com os crimes que temos por hora, seriam penas que devem final ou girar em torno de 4 a 5 anos, que já pode implicar. Mas por hora é muito prematuro para falar uma coisa mais concreta a respeito de pena.
Vamos só retificar a informação, porque eu reduzi o colega em erro aqui. A formação de quadrilha é 1 a 3.
1 a 3.
Isso, E o artigo 90, 2 a 4.
2 a 4.
Então, a princípio, se fosse um crime de cada, nós já teríamos uma pena mínima aí de 3 anos, um crime de cada. São vários, pelo que nós temos indicativos, os crimes ocorreram várias vezes, em vários municípios.
Então, por hora, seriam essas classificações que nós já temos confirmadas, que a acusação deverá caminhar nesse sentido, a se confirmar a prova. Como o doutor já ressaltou, a possibilidade de haver uma classificação em delitos mais graves. Se restar caracterizado a organização criminosa, daí já é uma pena mais alta, eventualmente pode estar caracterizada corrupção passiva, corrupção ativa, as penas são mais altas. Então acho que nesse momento a gente ainda não está trabalhando muito com a questão da pena final, porque muita coisa ainda está em apuração. Mas no mínimo, acho que como eu reitero, a investigação fica centrada no artigo 90 da 8666, que a pena é de 2 a 4 anos. Com a formação de quadrilha, com a associação criminosa.